Madripoor, 19 horas. Agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro.
Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. A Sociedade Secreta de Heróis, Sala de Estudos da Justiça. Bom, eu tenho que dizer que esse quadrinho para mim foi literalmente uma surpresa, e em vários sentidos. Primeiro porque o lançamento dele me passou despercebido. E olha que eu presto bastante atenção nessas coisas, estou sempre acompanhando o que vai sair, quais são as novidades. Além disso, ele é um quadrinho da DC e saiu pela SESI de São Paulo. Isso não é usual. Eu acredito que seja o único gibi da DC publicado pela SESI, pelo menos até agora. Mas é o seguinte, o que trata a Sociedade Secreta de Heróis, Sala de Estudos da Justiça? É o seguinte, aqui nós temos uma versão infantil da trindade da DC, do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha. E eles três, as três crianças, estão matriculadas na mesma escola. E essa escola, como não poderia deixar de ser, é muito estranha. Os nomes da equipe pedagógica são de vilões conhecidos de qualquer leitor do universo DC. Nós temos, por exemplo, o Zod e o Hugo Strange. E entre os alunos nós temos a Selina Kyle, a Mulher Gato, o Lex Luthor, o Bane. E a postura do corpo docente é estranha. Parece que eles querem formar pessoas mais. E outra coisa, há um grande mistério. Nós não sabemos quem é o diretor. Bom, e nisso, daí entra os nossos três protagonistas. Nós temos um Clark, que é um garoto que veio do interior, que dorme no dormitório da escola. Uma Diana, que é aluna de intercâmbio, vem da Grécia, e um Bruce, que é matriculado na escola pelo Alfred. E é o pequeno, jovem Bruce Wayne que resolve investigar os mistérios que envolvem a escola e convida os dois recém-conhecidos dele para investigar junto, para participar da coisa. E toda a história ela é narrada a partir do ponto de vista do Bruce. O Bruce é como que o narrador de grande parte da história. É bacana, porque a narrativa, ela mescla elementos. Tem quadrinhos, mas também há outros elementos. Por exemplo, aqui tem uma página do jornal da escola. Há, por exemplo, trechos de anotações do Bruce Wayne. Aqui, inclusive aqui, nós temos trechos de anotações do Bruce Wayne. Há relatórios de professores. Essa mescla de recursos lembra um pouco o que é feito em Academia Jedi, que é um quadrinho que nós vemos todos os anos de um garoto na Academia Jedi. Isso lembra um pouco o Hogwarts, né? E esse quadrinho, ele mescla também esses elementos aqui. Tem os quadrinhos, tem o quadrinho que conta a história, tem os quadrinhos que são produzidos pelo protagonista da história, há relatórios dos professores, ao jornal do colégio, e o que é feito aqui lembra muito o que é feito na Academia Jedi. A Academia Jedi é publicada no Brasil pela Aleph, saíram três volumes. Para quem gosta de Star Wars, é imperdível. Bom, a equipe responsável por Sala de Estudos da Justiça é o Dus Nguyen nos desenhos, e eu tenho que confessar que esses desenhos eles são até um tanto quanto simples, mas eles me pegaram, eu gostei pra caramba, e o Derek Frydolf. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Esse cara está nos roteiros. Assim. E uma coisa que eu achei dos desenhos, voltando aqui aos desenhos de Nguyen, é que eu acho que eles transmitem muito bem a singeleza, né? O clima de singeleza e ludicidade da história. Né? os dois autores trabalharam juntos num quadrinho chamado Pequena Gotham, que também trabalha com certas versões infantis dos personagens. Vale dizer que Sala de Estudos da Justiça é um gibi pensado para crianças, é um gibi infantil. E eu creio que isso aqui seja um bom presente para a molecada, por exemplo. Mas eu, esse gibi também tem a capacidade de cativar adultos, né? Nas crianças ele, bom, ele ganha pela identificação, talvez. Mas nos adultos, que eu tenho que dizer que eu curti esse gibi, ele tem outros motivos para nos fisgar. Por exemplo, né, os adultos percebem as referências das histórias, porque já leram, histórias que eles já leram, conhecem. Reparam também na adaptação e recriação da personalidade de personagens como Superman, Mulher Maravilha, o próprio Lex Luthor, nesse ambiente escolar. Claro que é um ambiente estilizado, mas a gente fica curioso nessas adaptações. Nós sorrimos com a ingenuidade, com a pureza que aparece em algumas páginas. Também nos compadecemos com a solidão do jovem Bruce, que perdeu os pais e é criado pelo mordomo. E essas histórias que têm a infância como ambiente, elas tendem a encantar adultos. Né? Pensem, por exemplo, em Peanuts, Mafalda, Calvin. É claro que o que nós temos aqui é bem diferente dessas três tiras, a começar que não é uma tira. Mas algo da magia da infância também é transmitido aqui, e isso, pelo menos, ao meu ver, cativa bastante. Devia ir simples, assim, singelo, acho que essa é a palavra, sem grandes pretensões, mas que tira uns sorrisos, assim. Eu particularmente gostei da experiência de ter lido.
Você ouviu A Voz das HQs, um produto do Ministério dos Quadrinhos. Quer saber mais sobre esse e muitos outros assuntos? Então acessa lá no YouTube o canal do Ministério. Tem conteúdo novo te esperando todos os dias. Encerra-se aqui o pronunciamento de hoje. Até mais!